Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 4 de novembro de 2018 a edição de número 952 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete. Tudo junto, Grupo Lusanete. Atenção, começou o horário de verão no Brasil. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Pinhal. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, vem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zmail.com.br.
Lusanete!
Lusanete!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanete. Mais uma vez o nosso muito bom dia para todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon AM740, levando este som maravilhoso para vocês. E excepcionalmente hoje que Nelson de Paula foi para o Rio de Janeiro fazer contatos com o novo presidente da República eleito. Está aqui comigo, matando saudades do Navegar é Preciso, a minha irmã Simone Correia. Bom dia, Simone.
Bom dia, Lourenço. Bom dia a todos, ao Emílio, ao Nelson, Gerson. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade, né?
É, quanto tempo, hein? Já faz uns 9 anos.
Quase 9 anos.
É, para quem não lembra, Simone participou desde o início do Navegar é Preciso. Lá nos anos 2000, né, senhor?
Isso.
Rádio Apolo, né?
Apolo, pelo telefone.
Pelo telefone, com as grandes dificuldades que a gente tinha na época.
Verdade.
Mas depois outros rumos tomaram na sua vida que não permitiu que continuasse com a gente. Mas hoje, matando saudades dos ouvintes do Navegar é Preciso. Então vamos de notícias, Lusanete, em São Paulo. São exatamente 10 horas e 4 minutos.
Em Lisboa, 12 horas e 4 minutos.
Para Santana, há muitas hipóteses de Costa não ganhar as eleições.
Pedro Santana Lopes admitiu um cenário de geringonça à direita após as eleições legislativas portuguesas de 2019. O diabo não vai aparecer em 2019, mas vamos ver se vai haver um diabo eleitoral. Não menosprezo Rui Rei, nem desconsidero, frisou o fundador e líder do recém-formado Partido Aliança.
O antigo primeiro-ministro disse que não tem guerras, nem com Jerônimo de Souza, nem com Catarina Martins, e explicou o que levou a sair do PSD. Disse a 31 de julho de 1989 que o PPD está cansado do PSD. Sou um homem de centro-direita, um democrata. Somos defensores do valor da vida, do liberalismo para criar mais riqueza e o Estado solidário. Não encontro este Estado solidário no PSD e do CDS. Não os vi insurgirem-se contra a proposta dos manuais escolares gratuitos para todos.
É politicamente correto dizer-se que não pode haver prospecção de petróleo na costa portuguesa. Mas por quê? Prejudicar o turismo? Riscos de derrames nas costas? Em Portugal fazemos tudo para sermos mais pobres do que os outros. Os que já são ricos ainda fazem mais prospecção de petróleo. Faz-me confusão os preconceitos e ir atrás dessas pessoas correntes de opinião.
Diferenças entre Aliança e PSD e CDS? Redução da carga fiscal. Ninguém deve ser obrigado a pagar mais do que metade do seu rendimento. Acreditamos que menos impostos podem trazer mais receita fiscal. Defendemos o IRC sobre as empresas e os rendimentos do trabalho. Este governo é muito pouco sensível para isso.
Navegar! É preciso!
Portugal cai 5 posições na facilidade de fazer negócios.
Portugal voltou a perder posições no ranking do Banco Mundial, onde é mais fácil de fazer negócios. Comparando com 2018, o país caiu 5 posições e foi do 29º para o 34º lugar numa lista de 190 países. No primeiro lugar do índice está a Nova Zelândia.
Quanto aos indicadores considerados para realizar o ranking, Portugal é um dos piores países para obter crédito, ficando na 112ª posição entre 190 países. O país também classifica mal quanto à proteção dos pequenos investidores. Está em 64º lugar e na obtenção de alvarás de construção. Mas também pontua mal quanto ao indicador que mede o desempenho para quem quer iniciar um negócio, na 57ª posição.
Além da própria posição, a pontuação de Portugal caiu ligeiramente face ao ano anterior. Passou de 76,62 pontos para 76,55 pontos. Mas a principal razão para ter caído no ranking foi a melhoria das condições de negócios para as empresas em outros países. Foi o caso de Ruanda, que melhorou 4 pontos, ou do Azerbaijão, que subiu 7 pontos, ambos ultrapassando Portugal.
Pelo lado positivo, Portugal obtém a melhor classificação no que toca às trocas comerciais e na resolução de insolvências, ocupa a 16ª posição. Quando comparado com os 28 Estados-membros da União Europeia, Portugal ocupa a 14ª posição, à frente de países como Itália, Holanda, Bélgica ou República Tcheca.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 9 minutos.
No Porto, 12 horas e 9 minutos.
Qual é a melhor cidade do mundo para viver? E Lisboa, entra nesta corrida?
As cidades são o espelho das desigualdades que existem no mundo, com as urbes europeias a serem das melhores para viver, pois apresentam muitas diferenças ao nível da qualidade de vida, de saneamento ou de transportes, quando comparadas com outros continentes.
Num ranking elaborado pela empresa de consultoria Arcades, Zurique surge como a cidade com melhores condições para se viver. Nesta lista, a única representante portuguesa é Lisboa, que está no 46º lugar. Outra das conclusões é que há um grande esforço por parte dos responsáveis políticos para melhorar a qualidade de vida das pessoas em áreas como a saúde, a criminalidade e os preços das casas.
Zurich lidera esta lista principalmente pelos cuidados que tem com o meio ambiente, mas depois tem pontuações menores em questões como os preços elevados ou a pouca qualidade da relação trabalho-vida privada, que é também um dos problemas da pontuação de Lisboa.
Lembrando que todas as semanas, a nível mundial, 1,4 milhões de pessoas mudam-se para as cidades. Antônio Guterres lembrou que a rápida urbanização pode sobrecarregar as capacidades locais, contribuindo para aumentar o risco de desastres naturais provocados pelo homem.
Navegar é preciso!
José Peseiro, despedido do Sporting.
É, o presidente leonino despediu José Peseiro na madrugada da última quinta-feira, na sequência da derrota em Alvalade, com o Estoril no jogo para a Taça da Liga, que os Leões perderam por 2-1 em Alvalade. Esta, refira-se, é a primeira chicotada na Primeira Liga, pois até o momento, e quando já estão decorridas 8 jornadas, nenhuma outra equipe do primeiro escalão tinha mudado de treinador.
José Peseiro deixou o estádio de Alvalade após o jogo com o Estoril, debaixo de assobios e protestos dos adeptos esportinguistas. E horas depois foi-lhe comunicado despedimento. O técnico esteve no comando da equipe durante 14 jogos, somando 9 vitórias, 1 empate e 4 derrotas.
Paulo Souza é, neste momento, uma das hipóteses. O português está atualmente sem clube depois de ter deixado a Aventura na China e, segundo foi possível apurar, viu recentemente o jogo entre o Arsenal e o Sporting em Alvalade. O nome de Leonardo Jardim também é do agrado dos dirigentes leoninos, mas o treinador que deixou recentemente o Mônaco é demasiado caro.
Ainda segundo foi possível apurar, Thiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes, que integrava a equipe técnica de José Peseiro, vai preparar o Sporting, com vista ao jogo deste domingo diante do Santa Clara, e ficará como interino até ser encontrado um novo treinador.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
Em Pinhel, 12 horas e 12 minutos.
Vamos agora à hora do Oba, Simone. Festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É isso aí, vamos participar. No próximo sábado, dia 10 de novembro, às 19 horas, no Arouca São Paulo Clube, acontecerá a Grande Noite Portuguesa, com o show do Roberto Leal. Abertura musical com a família Manzan, às 19h30. Serão servidos os bolinhos de bacalhau, tremoços portugueses, azeitonas portuguesas. A partir das 22 horas, jantar servindo bacalhau ao forno, carne ao molho madeira e aquele delicioso caldo verde. Como atração principal, o show do Roberto Leal. O local, anotem aí, Rua Vila de Arouca, 306A, pela Fernão Dias. Informações pelo telefone 2455-1000 ou pelo WhatsApp 97133-9196.
Ainda no dia 10 de novembro, a partir das 20 horas, a Casa da Madeira de Santos realiza um jantar dançante. O evento é comemorativo à 26ª Festa do Imigrante e terá apresentação especial da banda portuguesa Andresa Mariano e Banda. Convite individual ao custo de R$ 110. Haverá um coquetel de entrada com salgados diversos. No primeiro prato, a salada de grão de bico com bacalhau. E no prato principal, bacalhau à moda da casa. As bebidas são à parte. A Casa da Madeira de Santos fica na Rua Júlio Conceição, número 169, em Santos. Maiores informações pelo telefone. O DDD é o 013-3234-6183.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento da sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa navegar é preciso, tudo junto, sem acento, @zipmail.com. www.navegantes.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final, notícias, Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Pinhel, na história dos castelos portugueses, hoje o quarto capítulo do Castelo de Almourol. Vamos também falar do futebol português e, se tiver alguma coisa da Lusa, tá difícil de ter notícias da Lusa, a gente fala um pouquinho da Lusa, mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 4 de novembro, está fazendo aniversário meu tio, o tio da Simone também, o Constantino, um abração para ele. E na quarta-feira, dia 7 de novembro, 22 anos de Luzanete, hein, Simone? Olha quanto tempo, hein?
Pois é, um beijão pro tio Costa e pra Luzanete, um coraçãozinho.
É isso aí, vamos ouvir com Marisa, Melhor de Mim.
Semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz, deixo-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver. Gente, cada passo que damos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Por chegar.
Navegar. Preciso.
No Rancho Português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar. Preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente para trazer as dicas, curiosidades e sugestões dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Simone, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje vamos visitar o Conselho de Pinhel.
Pinhel é um conselho do Distrito da Guarda, localizado na região centro de Portugal. Ocupa uma área de 486 quilômetros quadrados, distribuída por 27 freguesias. Faz fronteira norte com Vila Nova de Foscoa e Meda, a leste com Figueira de Castelo Rodrigo e com Almeida, a sul com a Guarda e a oeste com Celorico da Beira e Trancoso.
O território que corresponde ao atual Conselho de Pinhel terá sido ocupado pelos mouros, tendo sido reconquistado por Dom Afonso Henriques em 1179, que lhe deu carta de povoamento.
Durante o reinado de Dom Sancho I e numa conjuntura de incremento da vida municipal, Pinhel recebe o seu primeiro foral, atribuído em 1191 pelo prior da ermida de Santa Maria da Riba Paiva. Não sendo um foral real, o próprio Dom Sancho I o confirma em 1209. Simone, já chegamos lá no Distrito da Guarda. Como é que fizemos para adentrar Pinhel?
Os principais acessos são pelas estradas, especificamente a IP5, ligando Aveiro a Vilar Formoso, com saída na Guarda. Já da Guarda, você pode pegar a Estrada Municipal 221 até Pinhel. Patrimônio, cultura e lazer de Pinhel, Lourenço.
O Conselho de Pinhel apresenta várias potencialidades turísticas distribuídas pelas suas freguesias. Um exemplo é na freguesia de Hervedosa, onde ressaltam a Igreja Matriz, o Chafariz Público, a Capela de São Vicente e a Capela de São Sebastião. Existem outros locais de interesse turístico merecedores de referência, como os casos dos Moinhos de Água e a margem do rio Massueme. Ainda de destacar no Conselho de Pinhel é, sem dúvida, o seu castelo. Simone, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Pinhel?
Destacamos as mantas, os tapetes de lã e a tecelagem manual de atoalhados. Agora, Lourenço, festas e eventos. A hora do Oba.
Qual é a hora do Oba
de Pinhel?
Bom, são muitos os destaques, mas vamos selecionando aqui três. A festa de Santo Antônio, a 13 de junho. A festa de Santa Bárbara, no primeiro domingo de agosto. E a festa de Nossa Senhora da Conceição, a 8 de dezembro. Simone, 10 horas 23 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica. Econômica de Pinhel.
O principal destaque é o cabrito assado.
E os docinhos, Simone?
As orelhas de Dom Abade.
Simone, quem quiser maiores informações de Pinhel, consulta que site, hein?
No site da Câmara Municipal de Pinhel, e o endereço eletrônico é o www.cm-pinhel.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Pinhel. E vamos de mais música nesta manhã, um pouco fria aqui de São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados no Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon AM 740 e também pela AM 810 da Universal de Santos. Mais uma vez a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 4 de novembro, o meu tio da Simone, o Constantino, um abração para ele. E na quarta-feira, dia 7 de novembro, 22 anos de Luzanete. Vamos ouvir agora Paulo Alexandre, Vinho Verde.
ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar. Aquele dia triste, o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar.
Navegar, é preciso.
No rancho português, enfado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces com vendoais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar. É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, retornando com Navegar é Preciso, agora a história de Portugal, a história dos castelos portugueses. E estamos falando de que castelo, Simone?
Almourol.
É, hoje o quarto capítulo do Castelo de Almourol. E a comunicação entre as diversas partes do castelo pode ser feita através de várias passagens de cantaria. Pelo ilhote, outros caminhos foram construídos, permitindo não só o percurso pela vereda que abraça o castelo, como também a possibilidade de vislumbrar de várias perspectivas a paisagem envolvente.
Sobre a porta principal do castelo, uma inscrição epigráfica datada de 1209 menciona, além da naturalidade bracarense de Gualdim Paz e da sua ação militar contra os muçulmanos no Egito e na Síria, a sua ascensão à chefia da Ordem do Templo em Portugal e subsequente construção dos castelos de Pombal, Tomar, Zêzere, Cárdiga e Almourol, evidenciando que naquele ano o castelo de Almourol se achava como os demais indicados já construído.
Entretanto, uma segunda inscrição sobre a porta interior informa ter sido em 1209 que Gualdim Paz edificou o castelo de Almourol. Uma terceira inscrição sobre a porta da sacristia da igreja do convento de Tomar, igualmente datada de 1209, semelhante à primeira, exceto na enumeração dos castelos, que compreende também os de Idanha e Monsanto, o que evidencia ser esta terceira posterior à primeira, de vez que estes dois últimos castelos são de edificação posterior a 1171.
Várias histórias populares exacerbam o romantismo associado ao castelo templário, entre as quais temos: nos primeiros tempos da Reconquista, Dom Ramiro, um cavaleiro cristão, regressava orgulhoso de combates contra os muçulmanos quando encontrou duas mouras, mãe e filha. Trazia a jovem uma bilha de água, que assustada deixou cair quando lhe pediu de beber rudemente o cavaleiro.
Enfurecido, acabava de tirar a vida às duas mulheres, quando surgiu um jovem mouro, filho e irmão das vítimas, logo aprisionado. Dom Ramiro levou o cativo para o seu castelo, onde vivia com a própria esposa e filha, as quais o prisioneiro mouro logo planejou assassinar em represália.
Entretanto, se a mãe passou a ministrar um veneno de ação lenta, acabou por se apaixonar pela filha, a quem o pai planejava casar com um cavaleiro de sua fé. Correspondido pela jovem, que entretanto tomara conhecimento dos planos do pai, os apaixonados deixaram o castelo e desapareceram para sempre. Reza a lenda que, nas noites de São João, o casal pode ser visto abraçado no alto da torre de Menagem e a seus pés, implorando perdão, o cruel Dom Ramiro.
Este foi mais um trecho da maravilhosa história do Castelo de Almourol. E na semana que vem tem mais História de Portugal. Antes do próximo intervalo, vamos ouvir mais uma música, Gerson? Vamos ouvir então com Madre Deus, o Pastor.
Thank you.
navegar.
Navegar.
Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo.
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete. Luzanete. Navegar.
Navegar.
Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
É isso aí, com um lindo hino português ao fundo, vamos aos destaques do futebol português. Alô, Emílio, bom dia!
Alô, Lourenço, ouvinte, Gerson, que alegria ter a Simone aí, bom dia, meus queridos.
Bom dia!
Bom dia, Emílio, um beijo!
Um beijo!
Bom, Emílio, como você já previa, o Zé Peseiro deu adeus ao Sporting.
Graças a Deus e para a alegria dos torcedores leoninos. O rei do marketing, que nunca conquistou título nenhum onde quer que ele tenha trabalhado, ficou 3 meses no Sporting, 3 meses de uma série de insucessos. E no meio dessa semana, depois de mais uma derrota no Alvalade 21, de virada por 2-1 para o Estoril, foi demitido na calada da noite. Ele, que tinha um contrato para receber 1.600.000 euros anuais brutos, não abriu mão de receber esse valor, tinha já recebido o teto de 1.600.000, acertou a saída, embolsou a vista, mais 1 milhãozinho, foi embora, graças a Deus. Agora, especulam-se alguns nomes: Paulo Souza, que recentemente saiu do Tianjin Guangxin da China, o Leonardo Jardim, só que esse é muito caro. O Miguel Cardoso, ex-Rio Ave, que também foi demitido do Nantes, que era muito radical com os jogadores. E a imprensa europeia ainda especula uns desses menos conhecidos. O técnico do Al Jazeera, que já treinou o Ajax, Marcel Kaiser. O Leonid Slutsky, do Vitesse. E eu cito por fora o Abel, do técnico atual do Braga.
Ah, que legal, que legal. Vários nomes aí, vamos botar o Camões nessa roda. Bom dia, Camões, o que, que você achou da saída do Peseiro?
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, bom dia, Lourenço. Rapaz, rapaz, eu, olha, já vai tarde, o homem já vai tarde. Por que perder, perdendo o Estoril em casa pra... Mas tudo bem, tá toda liga, mas perdendo o Estoril depois de estar ganhando, corta até o final do jogo. A partir dos 80 minutos, o homem deixa o Estoril virar em casa, mas já vai. Só que o Nelson e o Emílio Lourenço, rapaz, trocar seis por meia dúzia também acho que não dá nada. Olha, está sendo aventado hoje esse tal, parece que é Marcel Kaiser, rapaz.
É outro apadrinhado.
O Al Jazeera, rapaz. Olha, vou te contar, 6 por meia dúzia também não vai adiantar nada. Mas esse Barandas realmente é um gozador, patrão. Esse cara é um gozador. Porque, olha, tudo bem. Nós tínhamos o Leonardo Jardim, tá difícil. Eu, pra mim, era a minha escolha. Depois, temos um tal de Augusto Inácio, que já deu um campeonato no Sporting. Rapaz, o cara nem se lembrou desse homem. Depois tinha o Paulo Souza também, que também foi difícil. E mesmo assim, nós tínhamos uma outra opção, que é um tal de Sapinto, homem da casa, que nesse momento é primeiro colocado com o Legia na Polônia. É melhor que o Al Jazeera, rapaz.
Concordo.
Quem que vai treinar, ou Emílio ou Camões, você sabe quem que vai assumir interinamente a direção do esporte? É o tal do Thiago Fernandes, é ele mesmo?
É o interino.
Exatamente, hoje ele foi com a equipe para os Açores e ele que vai dirigir o jogo, ele vai estar à frente do esporte nesse jogo com o Santa Clara.
E será que durante essa semana já sai o treinador? O que, que vocês acham aí?
Já tá. Olha, pelo que está hoje, e pelo que já vem pelas redes sociais, pelos jornais e tudo, já está, parece que já está confirmado esse tal de Marcel Kaiser.
Emílio, quem é Marcel Kaiser? É um apadrinhado também, Emílio?
É outro apadrinhado de empresários. Ele já dirigiu o Ajax e está no Al Jazeera. O presidente do esporte disse ontem que o técnico ele não poderia ainda divulgar não, porque ele ainda está empregado. Mas se for realmente isso, espero que ele mude de ideia, vai ser outro fiasco.
Nossa senhora, então.
Ô Nelson Emílio, você sabe quem indicou esse homem pro Varanda? É um médico que vai ser o futuro médico do Sporting, que se chama João Pedro Araújo, que neste momento é médico do Al Jazeera. Ele vai ser o médico do Sporting a partir de janeiro, ou talvez já venha agora, e ele que indicou esse tal de Marcel Kaiser.
É brincadeira.
Olha, e vou dizer pra vocês, na quinta-feira tem jogo pela Liga Europa do Sporting. Tem...
Vai tomar outro vareio lá.
Ah, contra o Arsenal lá na Inglaterra. Meu Deus, já pensou com um treinador interino? Jesus do céu, hein? O que aguarda o Sporting na Liga Europa?
Eu ainda prefiro o interino do que esse Kaiser.
Eu traria de volta o Augusto Inácio.
É, são várias opiniões aí.
Exatamente.
E só lembrando que nessa semana tem os jogos da Liga, né? Os jogos que são inversão dos jogos da outra semana, né? Na terça-feira, dia 6, o Porto recebe o Lokomotiv da Rússia, né? Pela Liga dos Campeões. O Benfica, na quarta-feira, dia 7, recebe o Ajax. E pela Liga Europa, o Sport vai até, na quinta-feira, vai até a Inglaterra enfrentar o Arsenal. Que Deus ajude o Sport, né?
Meu Deus!
Ô, Emílio, taça da Liga, o que que você tem aí?
Tivemos esse mês de semana mais uma rodada, dia 30, Braga 5, Nacional 0. O Braga lidera o seu grupo com 2 vitórias e 2 jogos. Dia 31, Porto 4-2 do Varzim, resultado que deixou o Porto na liderança 1 ponto a mais que o Varzim. No mesmo dia, a derrota do Sport que gerou a queda do terceiro enganador, 2-1. Sport em segundo lugar do grupo com 3 pontos. Ao lado do Estoril, o grupo agora que é liderado pelo Ferenc com 6 pontos. Ferenc que venceu o Marítimo por 3-2. No outro jogo, 2 jogos. Ferenc 0-0 com Chaves, Setúbal 0-0 com Tondela.
O Emílio, o que você tem aí do Sporting também?
O Sporting chegou a acordo com o Wolverhampton. Vai receber 18 milhões de euros pelo Rui Patrício. Desses 18 milhões, 4 serão descontados para bater da dívida que o Sporting tem com o Jorge Mendes. Pelas comissões, 9 milhões que ele deve do Jorge Mendes, das comissões das vendas do Adrien para o Leicester e da própria venda do Rui Patrício para o Wolverhampton.
E o Benfica, o que, que você tem?
O Felipe Vieira completou essa semana 15 anos à frente da presidência do Benfica e disse que vai continuar no cargo para o Benfica ser campeão europeu.
Olha, daqui a...
Tem gente aí que diz que ele vai virar uma múmia lá, hein?
Daqui a pouco vocês vão comentar a história do Benfica na Superliga, não sei não, hein?
Ai.
Portugueses no exterior, Emílio.
O playoff que vai definir uma das duas vagas para o Europeu Sub-21 2019. Portugal enfrenta dia 16 de novembro na Polônia. E na volta, a partida de volta dia 20 de novembro, Portugal enfrenta a Polônia em Chaves. Em 11 jornadas do campeonato italiano, e mesmo sem marcar em 4 jogos, o Cristiano já é o vice-artilheiro do campeonato italiano com 7 gols, 2 gols atrás do Piatek da Gênova, que tem 9, e nesse sábado a Juventus venceu mais uma, 11 jogos, 10 vitórias em empate, e 3-1 frente ao Cagliari, mais uma assistência do Cristiano Ronaldo. Outro recorde o Cristiano quebrou nas redes sociais, é brincadeira. No Instagram, ele é o mais seguido até agora. Passou a Selena Gomez, a namoradinha do Justin Bieber, que tinha 144 milhões de 300 mil seguidores. Agora o Cristiano Ronaldo tem uma incrível marca de 144 milhões e 400 mil seguidores.
100 mil a mais, hein?
O Pedro Caixinha, aquele técnico português do Cruz Azul, conquistou nessa... era outra opção pro esporte, hein? Conquistou nessa quarta-feira a Taça do México ao bater na decisão Monterrey por 2-0. E o João Mário finalmente teve a sua oportunidade na Inter de Milão. Jogou nesse sábado frente ao Gênova. Ele fez um gol e deu passe para outros três. E no complemento daquele minuto e 45 segundos que faltavam para o encerramento do Campeonato Europeu de Jogos sobre Patins, que foi interrompido na amealhada por causa daquele furacão, a Espanha fez mais um gol, venceu Portugal por 4-2, conquistou seu hexacampeonato, o quinto seguido e o quarto enfrentando seguidamente Portugal. Portugal que já foi três vezes campeão europeu, 97, 99 e 2001.
É, isso aí. Agora vamos de Superliga. Camões, o que que tá acontecendo na nona jornada?
Primeiro vamos dar o resultado da oitava, mas antes disso, só lembrar que aquilo que aconteceu na TV não foi uma entrevista, né? Entre Luiz Felipe Vieira. Aquilo foi mais uma conversa de botequim.
Nossa.
Só lembrando, é só ele falava, é só ele falava o que queria, então é conversa de você. Lembrando que para completar a oitava jornada, o Tom Dela perdeu em casa, próximo por 2-1, o Moreirense venceu o Marítimo por 1-0, o Porto 2-0 no Feirense, e o Sporting, mesmo com aquele infeliz, 3-0 no Boa Vista. Agora, a nona jornada, ela começou mal, rapaz. Ela começou com o Benfica sendo surpreendido em casa pelo Moreirense, amigo. Até que o Benfica, aos 2 minutos 3, com o Jonas, o retornado Jonas, 1-0, aos 5 minutos, um tal de Chiquinho empatou, e aos 16, rapaz, um outro garoto também saiu da base do Benfica. Os dois saíram da base do Benfica, fez exatamente 2-1, e depois fez 3-1 ainda, rapaz.
Nossa senhora, e no sábado, Camões?
No sábado nós tivemos em Portimão, o Portimonense vencia o Belenense Sade por 1-0 até o finalzinho do jogo, e nos descontos, num pênalti, o Belenense acabou empatando o jogo e o jogo terminou 1-1. No outro jogo, o Porto foi até a casa do Marítimo na Madeira, perdeu um pênalti já no final do jogo, a partir dos 70 minutos. Aí em 2 minutos o Porto fez 2 gols e fez 2-0 e ganhou o jogo.
Ô, Camões!
Oi.
Agora eu entendo por que a Altice é a mega patrocinadora do Porto. Altice, Lourenço, é a dona do vídeo árbitro. Um pênalti escandaloso inventado pro Porto. Só que aí o Marega bateu e o goleiro iraniano do Marítimo defendeu. Já não é o primeiro, é o terceiro pênalti escandaloso. O 2 a favor e um que não era assinalado contra o Porto, que o vídeo árbitro não deu. Talvez se os árbitros assinalassem, a coisa pegava, porque a Altice é a dona do vídeo árbitro e a patrocinadora da camisa do Porto.
Oh, isso aí é triste, hein?
Escandaloso, Camões.
Nossa. E o outro jogo, Camões, o que que aconteceu com Boa Vista e Guimarães?
Olha, não saíram do empate, 0-0. Os caras ficaram no jogo a 0. Um joguinho meio fraquinho também. Acabou, os caras acabou não saindo do gol, falava nenhum. 0-0, Boa Vista 0, Guimarães 0. E um empate bem. Acho que acabou satisfazendo os dois clubes, viu?
E os jogos de hoje, o Braga pode assumir a liderança também junto com o Porto?
Pode sim. O Feirense em casa primeiro recebe o Tondela. No outro jogo, o Sporting vai até os Açores e vai brigar com o Santa Clara, que está forte. Esse jogo muita gente pensa que é fácil, não vai ser fácil não. Vai ser um jogo muito duro. Aí temos o que você falou, o Braga recebendo o Vitória Setúbal, e tem tudo sim para se igualar ao Porto na liderança do campeonato. Logo já eu vou dar a classificação. No outro jogo, depois na segunda-feira, não sei porque na segunda-feira, mas vai ter mais dois jogos na segunda-feira. Vem o Águia Nacional e Chaves Aves.
É, que coisa. E na semana que vem tem um grande jogo, Braga e Porto, hein?
Exatamente.
É o grande jogo da décima jornada aí, decidindo, quem sabe, a liderança do campeonato.
Isso.
Quem que tá na liderança agora, Camões? Como é que tá a classificação?
Nesse momento o Porto tem 21 pontos, o Braga tem 19 em segundo, mas tem um jogo a menos. O Benfica, neste momento, está com um terceiro com 17, mas ele pode sim, junto com o Rio Ave, mas ele com certeza vai perder esse terceiro lugar, até o Rio Ave ainda não jogou. O Sport tem 15 com 16. Olha, o Santa Clara em sexto lugar com 14. Por isso que eu falei que esse jogo lá nos Açores não vai ser fácil. Já pensou? O Sport sem treinador e jogando com o sexto colocado. É, tá bom, o negócio vai ser forte. Depois de sétimo nós temos o Moreirense com 13 pontos, a vitória na Luz com o Moreirense para sétimo lugar, oitavo Guimarães com 12, depois temos o nono Setúbal Vilanense com 11, e o Porto Imunense também, o Marítimo com 10, Feirense com 9, Boa Vista com 8, Chaves 7, Tondela 6, Nacional 5 e Aves 4.
É, e na Liga de Honra, Camões, como é que tá a situação lá?
Com a vitória do Passos de Ferreira ontem por 1-0 em cima do Benfica, o Passos de Ferreira foi a 21 pontos, o Benfica ficou com 17, terceiro Famalicão com 16, quarto Mafra com 15, o Esturilo, que ainda não jogou, ainda vai jogar hoje, com 13 pontos. Olha a Acadêmica em 16º com 6 pontos, ainda não jogou, vai jogar hoje com um Acadêmico.
É, o grande clássico hoje, hein? Acadêmica de Coimbra e o Acadêmico de Viseu, é isso aí.
Aroca, rapaz, o Aroca que já jogou, está em 15º com 7 pontos.
É, isso aí. E se tem mais alguma coisa do futebol português, Camões?
Olha, rapaz, eu tenho que lamentar se realmente esse tal de Marcel Kaiser foi mesmo escolhido, rapaz.
Calma, Camões, calma, que tudo vai se resolver durante essa semana e na semana que vem. Então você fica de olho aí quem é o novo treinador do Sport e tenta fazer uma entrevista com ele, Camões. Traz aí pra nós.
Eu vou ligar pra algum sinal e falar, ó, minha, eu tô aqui pertinho.
Tá certo, Camões, semana que vem então você volta com mais informações do futebol português. Um abraço, Camões.
Tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Emídio, a nossa lusa, nada de novidade, hein, Emídio?
Nada, só a feirinha que tá dando o que falar lá.
É, eu vi aí que, eu não sabia, mas o escritório de advocacia que tá auxiliando o pessoal da feirinha é o mesmo daquela advogada que tem os processos contra a lusa, é verdade isso,
Emídio? É, exatamente.
Parece que coincidência,
hein? É, parece que o tal de Zé das Castanhas, meio mordidinho porque não teve boquinha pra ele, sugeriu pro presidente da feirinha que procurasse a tal de doutora aí pra lhe dar guarida, e ele entrou na justiça. Só que engraçado que ela no processo coloca que mais de R$1 milhão foram depositados em conta de terceiros e tal e coisa. Só que ela não deu o nome aos bois, né? Porque os depósitos que aparecem ali são depósitos feitos em nome da Portuguesa ou feitos em nome do dono do estacionamento ali, que é parceiro da Portuguesa. Então, a coisa tá elas por elas, hein?
Mas será que inauguraram? Porque estava escrito lá que seria 1º de novembro que inaugurar.
Ganhou uma liminar da justiça para inaugurar, e a Portuguesa está atrás para tentar evitar que ele inaugure.
Nossa.
Agora, engraçado, eles que são brancos que se entendam, mas será que eles não sabiam o histórico desse presidente da feirinha, que agora está alegando que não é uma pessoa com bom histórico, boa ficha? Engraçado, eles não sabiam disso?
Nossa, pelo que eu li do material lá, parece que o que a Portuguesa está alegando é que ele foi a público revelar os valores que do contrato. Eu, a público que eu digo, ele veio ele deu uma entrevista para o Quintal, né?
Engraçado. É, então. Eles não gostaram muito porque os conselheiros ficaram sabendo valores reais, né? E aí talvez feriu alguns interesses secundários aí. E por isso, e agora a coisa ficou pior do que estava.
Nossa, que coisa, hein? Bom, de futebol a gente ainda não tem informação se trocou o técnico mesmo. O Luiz Carlos Martins está cogitado aí para ser o treinador. E o Alan Al, eu não sei, não acaba as férias desse pessoal, Emílio?
É, engraçado, né?
Nossa,
acho que eles estão com umas férias prolongadas que nem o futebol da Portuguesa. Já está de férias há uns 10 anos.
Nossa senhora, pelo amor de Deus. Olha, vou te contar, está triste de achar notícia da Portuguesa aqui, coisas boas, né? Coisas agradáveis. Vamos esperar aí para ver se o nosso gestor toma alguma ação aí para começar a montar um time aí para disputar a Série A2, porque o ano que vem a Série A2 sobe em só dois. E a gente gostaria de ter a Portuguesa no ano do seu centenário lá, né? Em 2020, pelo menos na Série A1, né? Do Paulista.
As equipes, as 8 primeiras fazem o octogonal e as 8 últimas disputam quem são os dois rebaixados.
É, mas seria importante a Portuguesa em 2020 estar pelo menos na Série A1 do Campeonato Paulista, né?
É, Deus o ouça.
Ah, pelo amor de Deus. Oi, Emílio, mais alguma coisa?
Só isso, um beijão pra vocês, especial pra Simone, bom domingo a todos.
Tá bom, é isso aí, um abração pro Emílio também. E vamos aos aniversários da semana, Simone?
É isso aí, hoje, o Constantino, tio do Lourenço e meu, um beijão pra ele, na quarta, dia 7, a Luzanete, 22 anos, e eu queria mandar um beijão pro Miguel e pro Thiago.
É, mandar um beijo pro Miguelzinho, pro Thiago, também pra minha mãe, a Dona Dulce, isso. Um beijão pra eles que estão nos ouvindo.
O Adilson.
É, a Grace lá em casa também isso. Ouvindo, aí a família toda ouvindo Navegar é Preciso. Estamos chegando. Você quer me falar mais alguma coisa?
E um beijo pro Emílio e pro Nelson, né?
Com certeza. O Nelson tá fazendo contatos com o presidente eleito, Emílio.
Ah, é?
Ele foi pro Rio de Janeiro fazer contatos lá.
Ah, tá certo. Vai voltar.
Cheio de novidades.
Bem armado.
Um abraço, Emílio. Até semana que vem. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias, nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, o Emílio e o Nelson financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do grande Gerson. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com a apresentação de Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Mais uma vez agradecendo aqui a presença da Simone, brilhantemente representando a voz feminina antiga do Navegar é Preciso. Obrigado, viu, Simone?
Imagina, foi um prazer.
É isso aí. Então, um grande abraço a todos e tchau!
Tchau, tchau!
Luzanete. Zanetti.